Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América neste domingo, 26 de março. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. E na apresentação das notícias estará aqui o João Santa Rita. Feliz domingo a todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, na capital americana, em ondas curtas, nos 12.080, 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através das parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio Uber, Ulanda, na cidade de Kanchongo, a Rádio Comunitária Kazumai, a Rádio Educativa, na cidade de Catio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Na missão de hoje, teremos, como habitualmente, a Janela de Angola, falaremos de literatura com Lourenço Mussango sobre a sua mais recente obra, A Caricatura do Abandono. Nas perguntas à doutora Graça Matzinha e no Fala África, Danisteski conversa com Filipe Ndofula, fundador e diretor executivo da Associação Mulher e Criança de Angola. Mas por agora vamos às notícias que marcam este domingo com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias, então. A Rússia disse hoje que um drone ucraniano carregado de explosivos explodiu no centro da cidade de Kireyevsk, a cerca de 220 km a sul de Moscovo, ferindo duas pessoas e danificando três outros edifícios residenciais. Os dois feridos foram hospitalizados, disseram as autoridades, que acrescentaram que a explosão causou uma cratera no centro da cidade. O Ministério da Defesa russo disse, por outro lado, que as suas forças tinham atingido alvos em diversas regiões da Ucrânia, provocando baixas significativas. O representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, imperou, entretanto, à Bielorrússia para não permitir o estacionamento de armas nucleares russas no seu território, afirmando que isso é uma ameaça à segurança europeia. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou no sábado que Moscovo planeia estacionar armas nucleares estáticas na Bielorrússia. A NATO criticou o presidente russo pela sua retórica nuclear, que classificou de perigosa e irresponsável. Um porta-voz disse, contudo, que a NATO não tem planos para mudar a sua postura nuclear. O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU e apelou à comunidade internacional para tomar o que chamou de medidas decisivas para impedir a Rússia de usar armas nucleares. Pelo menos 29 imigrantes ilegais da África subsaariana morreram quando os dois barcos em que viajavam em direção à Itália se afundaram ao largo da Tunísia. Nos últimos quatro dias, outros cinco barcos afundaram-se ao largo da cidade de Sfax, deixando 67 pessoas desaparecidas e 9 mortos. A Tunísia tornou-se agora no principal ponto de partida de imigrantes ilegais que fogem da pobreza e conflitos em África e no Médio Oriente, a caminho da Europa. Um oficial da Guarda Costeira tunisina disse que 11 outras pessoas foram salvas ao largo da costa de Maadia e que nos últimos quatro dias tinha impedido 80 embarcações de viajarem a caminho de Itália e detido mais de 3 mil imigrantes, a maior parte de países da África subsaariana. De acordo com dados da ONU, pelo menos 12 mil imigrantes ilegais que chegaram à Itália este ano partiram da Tunísia, quando no mesmo período do ano passado esse número era apenas de 1.200. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse hoje que o seu país vai aumentar os investimentos em África e ajudar a aumentar o crescimento económico no continente. Harris falava em Accra, no Ghana, onde chegou na primeira etapa de uma visita ao continente, que inclui também deslocações à Zâmbia e Tanzânia. Dirigentes políticos e militares do Sudão iniciaram hoje conversações sobre uma proposta para colocar as poderosas forças paramilitares de apoio rápido sob controle do exército como parte de um acordo para uma nova transição que leve a eleições no país. A integração daquela força e colocar os militares sob ordens de poder civil são exigências centrais de grupos civis.
E abrimos aqui, como habitualmente acontece aos domingos, a janela de Angola. Hoje, literatura. Pedro Dias fala com o escritor Lourenço Mussango sobre a sua mais recente obra de ficção, Contos, A Caricatura do Abandono.
A Caricatura do Abandono é o título do segundo livro de Lourenço Mussango, lançado no passado dia 22 de março, na Praça de Unidade Africana, ao Miramar, pela chancela da editora Asas de Papel. A Caricatura do Abandono apresenta vários questionamentos sobre a realidade de uma nova Angola, em 7 contos, desde A Casa dos Vícios, A Caricatura do Abandono, Vespertina Saída do Moribundo, De Costas Viradas para Deus, O Colecionador de Quitecas, A Fotografia da Morte e Revelações à Mesa do Oceano.
O livro não é uma resposta em si. O livro trazem vários questionamentos sobre a realidade do país em si. Esse livro é uma literatura muito engajada, ou seja, é uma literatura com algum pendor interventivo. A ideia é que todos nós, ou as pessoas que hão de entrar em contato com o livro, façam alguma reflexão, primeiro, de si próprias e depois do meio à sua volta e muito depois do país ou da sociedade em que está inserido. É verdade que a caricatura do abandono é um retrato exagerado ou é um redesenhar da nossa realidade socioeconômica e até política com algum exagero, não é? Para que as pessoas possam, ao entrar em contato com o livro ou com as histórias que eu trago, para que essas pessoas consigam então refletir sobre determinados problemas que são muito sérios no nosso país. Por exemplo, o conto que dá título ao livro reflete a história de um ex-combatente que até lutou para a nossa independência, que no período, na transição do antes e do pós a independência, ele se vê então deixado para trás, ou seja, os seus pares ou as pessoas que com ele lutaram no Maquis, em outras partes, ou que cumpriram com ele cadeia em Tarrafal e em outros sítios, deixaram-no no abandono, sendo que ele também lutou, sendo que ele também se esforçou para que tivéssemos então um país independente, um país livre e um país em paz. É importante que construamos um país para todos nós.
O escritor explicou o processo de construção dos contos a partir de uma foto de Jerónimo Félix. Surgiu o título A Caricatura do Abandono. Daí, outros contos que deu origem ao livro.
Normalmente é importante que haja um fio, não é? Condutor, ou um fio que cose todas as histórias. Ou seja, esse fio é que vai concorrer para o surgimento do título da obra. Apesar de que, algumas vezes, um dos contos vai dar título à obra. O que é que aconteceu com esse livro? O título do livro, ou seja, eu antes de ter as histórias, eu olhei para uma imagem, para uma fotografia do Jerónimo Félix, um amigo meu e trabalhou comigo muitos anos. Eu quando olhei para aquela fotografia, eu disse, ao olhar para a fotografia, a caricatura do abandono. Ou seja, olhar para essa fotografia que está na capa, veio-me o título. E a partir daí eu disse, vou construir um livro a partir desse título. E a construção desse livro, eu queria caricaturar várias coisas. Eu queria trazer um texto doutrinário sobre essa questão da estética e engajamento. tem um conto que fala sobre isso. Eu queria trazer vários assuntos. Violência obstetrícia. Tem um conto que fala sobre isso. Apesar de que todos eles vão, no fim, trazer a ideia de abandono, de isolamento, de solidão, de vazio, de ausências. Mas eu, quando parei, não pensei única e exclusivamente nas coisas que eu vivi. Eu queria caricaturar várias coisas. Queria refletir sobre várias coisas. Mas também queria que todos os textos concorressem para um fim. E esse fim é que deu, é que veio sustentar o título que eu me propus a dar ao livro.
Lourenço Mussangu e o processo de construção do livro A Caricatura do Abandono. Para a apresentação da obra literária, foi convidado o jornalista e escritor Ismael Mateus. Definiu Mussangu como um excelente escritor, com uma escrita bem trabalhada, desmentindo a ideia que os jovens não sabem escrever ou que só falem ou escrevem de sexo, para chamar a atenção. Lourenço Mussangu é um exemplo de que os jovens são capazes.
De facto, estou surpreso com o livro. Eu disse aqui, da última vez que vim, que já conhecia e sempre tive no Lourenço Mussangu um bom escritor. Não, ele não é bom, ele é excelente. Eu acho que ele merece mesmo essa história. As histórias são histórias interessantes, mas são histórias que qualquer pessoa conta. Agora, a forma de as narrar, isso não é qualquer um que faz. E é de uma beleza. É uma escrita tão trabalhada que desmente um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, desmente essa ideia de que os jovens não sabem escrever. Completamente errado. Em segundo lugar, desmenta a ideia de que os jovens escrevem todos a dizer asneiras, a fazer umas coisas, enfim, para chamar a atenção e a usar o sexo para tudo e para mais alguma coisa. Outra ideia que nós... E portanto, este livro é uma surpresa muito boa.
Durante a apresentação do livro, Ismael Mateus partilhou um extrato do conto De Costas Viradas para Deus. A ficção biográfica ou realista do testemunho da morte do pai, do escritor Mussangu.
Faz um ano que ele não se senta, nem conseguia manter-se de pé. Tudo lhe chegava à cama. O banho, a comida, a água para beber, a fralda de pano e o amor. Neste ano em que esteve acamado, vendo-o adivinhar, a minha mãe nunca cogitou abandoná-lo. Sempre o serviu com deferência, crente de que os santos da Igreja Nossa Senhora da Moshima ouviriam as suas preces e a Kianda leria os pedidos escritos nas cartas embrulhadas nas oferendas atiradas para o rio Kwanza. Na peça noticiosa, houve-se o governante a garantir que, com o surgimento desta empresa pública, Angola será, dentro de 3 anos, o maior produtor de papel do continente. Não sei se a jornalista acredita na narrativa que nos pinta como um povo com necessidades megalómanas, mas o meu pai, que por um momento deixa de tossir, ri-se do que ouve. Gargalha. O bonito momento de risos revela-se efêmero, pois, à medida que o noticiário ganha corpo, o sorriso vai abandonando os lábios do meu pai. O ataque de tosse agora revela-se colérico, sobrepõe-se à sonoridade do rádio. Ele leva um dos lençóis à boca, tenta esconder o escarro,
O lençol enche-se de catarro banhado de sangue. Vejo-me a limpar o fio de lágrima no seu rosto ossudo. É a primeira vez que o vejo chorar. Não consigo deixar de lhe dizer que o amo. O papá não vai morrer agora, filho. Conforta-me antes de pedir para ir buscar água à sala. De regresso ao quarto, com a caneca de alumínio, encontro-o em silêncio, livre do surto de tosse. Tenho os olhos abertos, fixos no cinzento vazio do teto de Lusalite. Junqueira, o papá não vai morrer agora. Uma voz interior transpôs a umidade dos seus lábios num sorriso sincero. Do seu magrérrimo corpo, já quase sem vida, sinto apenas uma réstia de quentura. Ele está a morrer. Respira a rasca. Vendo-o naquele estado, lembro-me de rezar com todas as palavras que conheço. No entanto, dos céus, nenhuma voz se dá a conhecer. Invento novas palavras, na esperança de ser ouvido por Deus. Ainda assim, não consigo ouvi-lo. No quarto, de súbito, o rádio emudece por falta de pilhas. Entretanto, Deus continua em silêncio. Recusa-se a dar-me a graça de conhecer a textura da sua voz. Ali, deitado naquela cama de madeira já velha, vi o meu pai exaurir o último suspiro. Desde então, desapaixonei-me pelo divino. Desencantado, caminho de costas viradas para Deus.
De costas viradas para Deus. Extrato narrado por Ismael Mateus, jornalista e escritor. Da caricatura do abandono a um conto que desperta a atenção pelo título. A fotografia da morte. Afinal, podemos encontrar a fotografia da morte em Angola pelas seguintes razões.
Olha, nós podemos encontrar a fotografia da morte nas esquinas, nos contentores de lixo, quando nos deparamos que mulheres acabam por jogar crianças ou fetos nos contentores. Nós podemos encontrar a fotografia da morte nas maternidades, podemos encontrar a fotografia da morte no ativismo, nós podemos encontrar a fotografia da morte em vários sítios. Não é? A nossa sociedade está infestada de várias fotografias da morte e precisamos ultrapassá-la para que tenhamos fotografias do sorriso, fotografias da vida, fotografias da unidade, da concórdia, da paz, do bem-estar.
Lourenço Moçango e a fotografia da morte, um dos contos do livro A Caricatura do Abandono, obra literária lançada no dia 22 de março na Praça de Unidade Africana, no bairro Miramar. Dos presentes ao ato esteve Orlando Paca, administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, antigo professor de Moçango.
Primeiro, tenho que sentir-me feliz por ver um jovem que nós vimos a crescer, a progredir na literatura. E ao Lourenço quero desejar toda a sorte do mundo, seja persistente como tem sido até hoje, porque sei que não é fácil, não é? A produção literária no nosso país ainda é muito cara, mas com seus amigos e com outras pessoas de boa vontade tem estado a ajudar. Portanto, nós só queremos desejar muitas felicidades e temos a plena certeza que o Lourenço poderá trilhar caminhos muito bons e será gravada nos anais da história da literatura angolana.
Orlando Paca, administrador do Sambizanga. Alírio Polo, engenheiro, mas amante de livros, leu a caricatura e disse ter despertado a sensibilidade do seu interior.
Este livro, comentei até há alguns dias, que parece uma lágrima encrustada num peito aberto, porque é um livro triste, mas sincero. porque na verdade são tristes também as situações que muitas vezes vivemos e que o Lourenço soube magistralmente retratar nestes contos.
Mas cenas tristes do nosso cotidiano, cada um de nós pode se rever neste livro.
Exatamente, cada um de nós pode se rever neste livro, porque este livro é uma fotografia dos últimos tempos que tem sido Angola, né? Um reflexo de gente desolada, reflexo de gente que de certa forma vai colecionando abandonos, muitas vezes institucionais, e também abandonos, né, com as situações da própria vida. Né?
A presença de quem gosta de literatura no ato de lançamento da obra A Caricatura do Abandono. Para o autor do livro, sem querer entrar em rota de colisão ou beliscar o poder político, a obra aí está e servirá de uma chamada de atenção para a correção do que está mal, disse Musango.
A ideia não é beliscar, nem entrar em rota de colisão com o poder instituído, até porque temos alguma simpatia, não é, ao partido que sustenta o poder instituído, né? Entretanto, é importante que tenhamos a coragem e a ousadia de apontar os erros que devem ser ultrapassados, devem ser corrigidos, a fim então de termos um país para todos e que todos vivam de forma condigna. A ideia não é apontar dedos a A ou a B, ou defender Y ou X, mas a ideia é todos nós, enquanto cidadãos angolanos, enquanto fazedores de arte, enquanto políticos, enquanto homens de cultura, pensarmos o país que temos e tentarmos procurar construí-lo da melhor maneira possível.
Acho que o artista será ouvido.
Olha, a obra está aí. Eu espero que o que está escrito nessa obra seja motivo de debate público e que as pessoas, de certa forma, consigam extrair dela as problemáticas que a gente procurou levantar.
Lançado o livro, deixem-no respirar. Não matem o escritor. A favor do ativista, deem espaço. A Caricatura do Abandono, aconselhou Ismael Mateus.
Nós temos um belíssimo escritor aqui. Não matem o escritor a favor do ativista. O escritor é um contador de histórias, boas, as más, mas tem que ter um percurso. Deixem o livro respirar. Não comecem já a pôr rótulos, não é? Não matem o escritor. É um belíssimo escritor, não é? Temos que dar espaço. As histórias dos escritores são sempre histórias. Os escritores trazem sempre histórias da vida que nos tocam, que não... mas depois é a capacidade de crescer, de seguir em frente, de contar histórias. E isso, meus senhores, não é uma coisa fácil de encontrar.
Ismael Mateus, jornalista e escritor, durante o ato de apresentação e lançamento do livro A Caricatura do Abandono, de Lourenço Musango, lançado no passado dia 22 de março, na Praça de Unidade Africana, ao Miramar. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro do Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do BAL. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, continuação de um bom domingo. Hoje é domingo 26 de março. A todos, continuação de boa escuta da Voz da América na internet e também através da rádio.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Facebook em VOA Português. Na nossa página, na internet voaportugues.com. E para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América neste domingo, 26 de março. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. E na apresentação das notícias, estará aqui o João Santa Rita. Feliz domingo a todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, na capital americana, em ondas curtas, nos 12.080, 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através das parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio Uber, Ulanda, na cidade de Kanchongo, a Rádio Comunitária Kazumai, a Rádio Educativa na cidade de Catiú. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. E depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, iremos à conversa sobre saúde. A Danisteski, na rubrica Fala África, conversa com Filipe Ndofula, fundador e diretor executivo da Associação Mulher e Criança de Angola. Mas antes, vamos às notícias com João Santa Rita.
Olá, ouvintes, mais uma vez. A Rússia disse hoje que um drone ucraniano carregado de explosivos explodiu no centro da cidade de Kireyevsk, a cerca de 220 km a sul de Moscovo, ferindo duas pessoas e danificando três edifícios. Os dois feridos foram hospitalizados, disseram as autoridades, que acrescentaram que a explosão causou uma cratera no centro da cidade. O Ministério da Defesa russo disse, por outro lado, que as suas forças tinham atingido alvos em diversas regiões da Ucrânia, provocando baixas significativas. O representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, apelou à Bielorrússia para não permitir o estacionamento de armas nucleares russas no seu território, afirmando que isso é uma ameaça à segurança europeia. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou no sábado que Moscovo planeia estacionar armas nucleares táticas na Bielorrússia. A NATO criticou o presidente russo pela sua retórica nuclear, que classificou de perigosa e irresponsável. Pelo menos 29 imigrantes ilegais da África subsaariana morreram quando os dois barcos em que viajavam, em direção à Itália, se afundaram ao largo da Tunísia, no mar Mediterrâneo. Nos últimos quatro dias, outros cinco barcos afundaram-se ao largo da cidade de Sfax, deixando 67 pessoas desaparecidas e 9 mortos. A Tunísia tornou-se agora no principal ponto de partida de imigrantes ilegais que fogem da pobreza e conflitos em África e no Médio Oriente, a caminho da Europa. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse hoje que o seu país vai aumentar os investimentos em África e ajudar a aumentar o crescimento económico no continente. Harris falava em Accra, no Ghana, onde chegou na primeira etapa de uma visita ao continente africano, que inclui também deslocações à Zâmbia e Tanzânia. Durante a sua visita, Harris deverá anunciar vários projetos de investimentos nos três países. Harris vai reunir-se no Ghana com o presidente Nana Akufo-Addo. Após a visita ao Ghana, ela vai deslocar-se à Tanzânia entre os dias 29 e 31 deste mês e depois à Zâmbia entre 31 de março e 1 de abril. Dirigentes políticos militares do Sudão iniciaram hoje conversações sobre uma proposta para colocar as poderosas forças paramilitares de apoio rápido sob controle do exército, como parte de um acordo para uma nova transição que leva a eleições no país. A integração daquela força no exército e colocar os militares sob ordens do poder civil são exigências centrais dos grupos civis que ajudaram a derrubar o ditador Omar al-Bashir há quatro anos atrás e partilharam o poder com os militares até um golpe de Estado os ter afastado em outubro de 2021. Israel e os Emiratos Árabes Unidos puseram hoje em vigor um acordo de comércio livre, reduzindo ou removendo tarifas alfandegárias em cerca de 96% dos produtos comercializados entre os dois países. O acordo tinha sido inicialmente assinado em maio do ano passado, na sequência da normalização de relações entre os dois países em 2020. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma declaração de desastre em quatro condados do estado do Mississippi, depois de poderosos furacões terem morto 26 pessoas e causando grande destruição de edifícios e casas. As cidades de Rolling Fork e Silver City foram particularmente atingidas.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigado. Não se esqueça, prezado ouvinte, que esta emissão pode ser acompanhada também em direto na nossa página voaportugues.com. Agora vamos falar de saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos bem. Espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje sobre o tema da prematuridade dos bebés, isto porque este é o mês dedicado a esse tema. Doutora, o que é um bebé prematuro e em que ponto da gestação de um bebé se considera que o bebé é prematuro, se nascer?
Bom, pois é, Ana. Vamos falar de um tema muito, muito importante, que é a prematuridade. E lembrando que todos os anos, o mês de novembro, é dedicado à consciencialização sobre a prematuridade e celebra-se no dia 19 especificamente, o Dia Mundial da Prematuridade. E essa celebração é com a finalidade de chamar atenção aos problemas e aos cuidados necessários com os bebés prematuros e as suas famílias. Então, o que é a prematuridade? A prematuridade é o nascimento de um bebê antes do tempo. É considerado prematuro o bebê ou recém-nascido pré-termo todo o bebê que nasce antes das 37 semanas de gravidez.
Uhum.
Portanto, independentemente da circunstância e do estado que o bebê possa apresentar, se nasce antes das 37 semanas, este é considerado um bebê prematuro. E estes bebês caracterizam-se por nascer naturalmente antes do tempo e também pelo seu tamanho e baixo peso. E eles naturalmente parecem-nos ainda mais frágeis e mais vulneráveis.
Portanto, em que ponto da gestação, doutora, até que ponto da gestação é que se considera que um bebê é prematuro ou um bebê está formado para poder nascer?
Exatamente, porque por via de regra, os bebês têm que nascer a partir das 38 semanas até as 42, que é o período que se chama período de termo. E se nasce antes disso, esse bebê tem um pouco mais de dificuldades ou precisa ter cuidados especiais para poder sobreviver, pelo menos nas primeiras semanas de vida, porque o fato dos bebês nascerem com 38, 39, 40 semanas dá mais tempo para a própria formação do organismo do bebê e para facilitar a adaptação quando vem para o mundo exterior. E esse bebê que tem 37 semanas ou abaixo disso ainda estava no seu processo de formação. Então é como se o processo de formação é interrompido antes de se concluir e antes desse bebê estar pronto para vir ao mundo. E por conta disso, os bebês prematuros requerem uma atenção muito, muito especial, principalmente nas primeiras semanas pós-parto, que é para assegurar uma melhor sobrevida deste bebê.
Doutora, há sinais durante a gestação que podem indicar que um bebê pode ser prematuro?
Bem, Ana, primeiro importa falar dos fatores de risco, porque a existência desses fatores de risco pode ser um indicativo para a pessoa ou o profissional de saúde que acompanha uma determinada mãe para que tenha um pouco mais de atenção sobre o risco do bebê nascer prematuro. Portanto, numa situação em que temos uma mãe que tem uma história prévia de prematuridade, é preciso prestar um pouco mais de atenção porque há probabilidade de ela voltar a ter um bebê prematuro. Mães que tenham algum distúrbio durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia, também tem a probabilidade de ter um bebê prematuro. A pré-eclâmpsia é o aumento da tensão arterial durante a gravidez. Bebês que tenham malformações fetais também podem nascer prematuros. Em situações de gravidez gemelar, também há um risco grande de haver prematuridade, porque os bebês competem pelo espaço e às vezes não têm espaço suficiente para se desenvolver. Então, há aí também um risco de prematuridade e é preciso prestar atenção. Então, estes são alguns fatores que podem fazer com que um bebê nasça prematuro ou uma mãe tenha um bebê prematuramente. Respondendo à sua questão sobre se há alguma coisa que nos indique o bebê é prematuro, para além dos fatores que eu mencionei, Ana, nós temos a questão também do tabagismo e do consumo de álcool de forma excessiva por parte da mãe e também a questão de uma mãe que não faz nenhuma atenção pré-natal. Então, todos esses fatores podem ser de mais alto para as mães. Durante a consulta pré-natal, um dos aspectos importantes da mãe fazer o seguimento pré-natal é exatamente para poder-se detectar alguns sinais que possam ser indicativos de prematuridade. E uma das coisas que se faz durante as consultas pré-natais é acompanhar a evolução da gravidez. E acompanha-se o tamanho da barriga e nos locais onde é possível fazer-se uma ecografia. Faz-se uma ecografia, a ecografia determina de forma aproximada o peso daquele feto que está na barriga. E em função disso pode-se prever que esse feto não está a desenvolver bem e associado aos fatores que eu me referi, chama-se a atenção ao risco de um bebê nascer prematuro. E essa mãe vai necessitar de um seguimento mais de perto, não é? Para que se possa avaliar qualquer sinais de parto antes do tempo e fazer o devido acompanhamento.
Doutora, quais são os problemas que podem surgir para um bebê prematuro? Há também algumas implicações para a própria mãe?
Bem, há sim implicações, principalmente para o bebê, não é? A primeira implicação para o bebê é que esse bebê pode ter alguns problemas de saúde, porque os órgãos são imaturos, o bebê não desenvolveu como devia ser. Então, a funcionalidade desses órgãos é muito condicionada, porque ainda não estavam preparados para a vida fora do útero. Por exemplo, os pulmões, o sistema neurológico. Então, isto acaba sendo um problema para o próprio bebê. E é preciso naturalmente que haja uma atenção muito especial logo nas primeiras horas de vida. Outro aspecto que vale a pena mencionar, Ana, é que um bebê prematuro não tem ainda um bom mecanismo de regulação da temperatura corporal. E isto faz com que o bebê esteja suscetível a altas temperaturas ou baixas temperaturas. A questão dos pulmões também falamos, que é uma respiração condicionada, porque os pulmões ainda não estão prontos para esta vida fora do útero. O bebê pode ter uma alimentação condicionada nas primeiras semanas de vida, porque também os órgãos não estavam preparados, não estavam prontos para ter uma alimentação como deve ser. E é por isso mesmo que estes bebés prematuros, num primeiro momento, devem ser tratados numa unidade de cuidados intensivos e fazer um seguimento até que esteja em condições de poder viver de forma normal fora do útero.
E em termos da mãe, como é que a mãe pode, a mãe está à luz um bebê prematuro, ela tem que ter algum cuidado especial com ela própria relativamente ao seu bebê?
Bem, sim, naturalmente tem que ter cuidado. Primeiro, temos que lembrar que o bebê prematuro, exatamente por ser prematuro, os seus sistemas, os seus órgãos ainda não estão muito bem desenvolvidos. E falamos particularmente do sistema imunológico, não é? Então, este bebê pode estar mais suscetível a desenvolver infecções. Então, a mãe tem que redobrar os seus cuidados de higiene para consigo mesma, que é para evitar passar qualquer infecção para o bebê. Mas também é preciso que este bebê é preciso que o bebê seja cuidado de forma muito particular. Uhum. Um dos cuidados que tem que ser feito particularmente para este bebê é o canguru. Nós falámos anteriormente da questão de dificuldades de regular a temperatura. Então, é preciso que essa mãe passe muito tempo com o bebê no colo, o bebê é descoberto na região frontal e a mãe também descoberta, para fazer este contacto pela pele e fazer este canguru. E isto ajuda a melhorar a probabilidade do bebê recuperar muito cedo dessa prematuridade ou evoluir muito cedo da prematuridade. Então, é um dos cuidados que é fundamental para a sobrevida desse bebê prematuro.
Doutora, em conclusão, o que que uma mãe pode fazer durante a gestação ou se já tiver intenção de engravidar para garantir que o seu bebê nasce o mais saudável possível? E no tempo Olha, devido?
Sim, Ana, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é assegurar que ela tem um seguimento pré-natal. É verdade que no contexto de países em vias de desenvolvimento, em alguns locais pode ser desafiador ter o seguimento pré-natal numa unidade sanitária, mas sabemos que na comunidade existem matronas, existem parteiras tradicionais que têm alguma experiência e que podem ajudar essa mãe no decurso da sua gravidez. É preciso que a mãe tenha uma boa alimentação durante a gravidez, porque isso ajuda bastante. É preciso que a mãe evite hábitos nocivos, como consumir muito álcool e fumar, porque isto não ajuda no desenvolvimento do bebê. E se a mãe tiver uma gravidez gemelar, tem que saber que é uma gravidez por si só de risco e precisa ter um pouco mais de atenção. E uma mulher que está grávida e começa a ter um corrimento com algum cheiro, uma cor assim, amarelada, esverdeada, ela tem que se preocupar e procurar ajuda médica porque pode estar diante de uma infecção e uma infecção durante a gravidez pode também ser um fator de risco para o nascimento do bebê prematuro. Portanto, a mãe tem que cuidar de si, mas o fundamental mesmo, Ana, é que essa mãe tem que ter o seguimento pré-natal, porque havendo algum sinal, será detectado muito precocemente e é muito mais fácil fazer alguma intervenção, se assim for o caso.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Madecinha, de quem nos vamos despedir, tal e qual como nos despedimos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntos, ou juntas.
E chegou o momento da rubrica Fala África. A Dani Steschi conversa hoje com Filipe Ndofula. Ele é fundador e diretor executivo da Associação Mulher e Criança de Angola. Filipe queria fazer a diferença na vida da sua comunidade e decidiu fundar uma associação que trabalha para empoderar as mulheres de forma social e financeira. Centenas de mulheres já se beneficiaram do trabalho feito na associação. Vamos acompanhar a conversa no Fala África.
Olá pessoal, aqui Dani Steschi. Hoje no Fala África Voa eu vou conversar com Filipe Ndofula, fundador e diretor executivo da Associação Mulher e Criança. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Daniel Steschi. É um prazer para nós estar aqui e a partilhar aquilo que é a nossa experiência no âmbito do nosso trabalho no campo social, fundamentalmente no associativismo.
Filipe, é um prazer tê-lo aqui e eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para você falar mais sobre o trabalho feito pela associação.
A princípio, a Associação para Mulher e Criança é uma iniciativa minha e ela surge como uma necessidade, ou melhor, da compreensão da necessidade de olhar para a questão de empoderamento da mulher e igualdade de gênero e de oportunidade, não apenas como uma luta de mulheres para mulheres, mas uma luta que os homens deveriam se envolver no sentido de permitir com que as mulheres também marcam esses passos para que consigam atingir certo espaço, consigam conquistar o seu próprio espaço, consigam se achar, serem achadas dentro da sociedade. Isto tem a ver com questões de empoderamento social e econômico também. Então, de 2016, ano da fundação da associação, até aqui, nós olhamos para a situação de empoderamento da mulher como uma exclusividade. Olhamos também para a questão de educação das crianças. Nós temos uma sala de alfabetização de mulheres, sob forma de aulas aceleradas para a recuperação delas. Já temos um grupo de praticamente 3 promoções de mulheres que terminaram a 6ª classe, aptas para fazer o primeiro ciclo. Temos mulheres a desenvolverem negócios com base nos microcréditos que a associação até agora vem cedendo. Temos várias mulheres também a aprenderem a gerir os seus negócios, a conhecerem os seus direitos. Várias crianças excluídas, mais de 1.200 crianças excluídas no sistema de ensino, têm acesso à educação numa escola comunitária por nossa iniciativa. Então, esse, na base, são as nossas atividades.
Felipe, você abordou aí várias coisas importantes. E eu quero voltar ao empoderamento, né? Porque o empoderamento vem da palavra em inglês, empowerment.
Empowerment,
né?
Certo.
E não há uma definição exclusiva, né, para empoderamento. E uma mulher empoderada é importante, né? Ela tem que se conhecer. Ela tem que saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o seu potencial, o seu limite. Mas empoderamento também é dar poder, né, para outras mulheres, como você mencionou aí, e a mulher poder assumir, né, esse poder individual que ela tem. Então, é um conceito assim que não é simples, né? Porque a gente sabe que o autoconhecimento, né, é uma coisa que a gente desenvolve, né? E nem todas elas adquirem, né, com rapidez esse autoconhecimento. Como é que vocês ajudam nessa questão da mulher se conhecer e dar poder a ela? Assim, me fala um pouquinho mais de como é que vocês lidam com essa questão de ensinamento.
Daniele, nós estamos em Angola. E Angola tem vários segmentos sociais, temos as questões culturais. E quando falamos das questões culturais, não apenas como uma barreira, mas é o maior desafio que nós enfrentamos nesse âmbito de empoderamento da mulher. E o empoderamento é realmente esta complexidade que a Daniele levanta há pouco tempo. Entretanto, o que é que nós fazemos? Nós realizamos fóruns de mulher para mulher. Encontros onde nós, não obstante eu ser o diretor executivo, mas nós os homens não participamos, só participam realmente as mulheres, já que a responsável do departamento da mulher é realmente uma mulher como tal. Então, realizamos encontros de mulheres para mulheres, onde as mulheres se exprimem com toda a naturalidade, falam das suas necessidades, das suas dificuldades, da dificuldade de se compreender, mas nós partimos exatamente por ali. A mulher precisa se conhecer a si mesma, conhecer o seu meio e conhecer os seus direitos, conhecer as oportunidades do meio que a envolve. Então, nós procuramos fazer um trabalho praticamente de tudo um pouco. Mas o rumo é que, primeiro, a mulher ganha consciência de si mesma e das suas responsabilidades na sociedade, na família, na comunidade, em casa. E, por sua vez, com essa consciência, essa mulher pode se impor. Essa mulher pode ocupar o seu lugar. Essa mulher pode falar em favor dela e em favor das outras e, senão, dos filhos também.
E no início você mencionou ali, né, as atividades que vocês promovem na associação, né? E uma delas tem a ver com as questões econômicas, né? A independência financeira, né, é essencial para a mulher. E você mencionou os microcréditos. Você pode contar mais como é que funciona esse programa de microcréditos para as mulheres?
A questão dos microcréditos está ligado ao projeto Mulheres Quebrando Barreira para o Desenvolvimento, que é uma iniciativa da Associação para Mulher e Criança. Esse projeto Mulheres Quebrando Barreira começou a ser implementado em novembro de 2020 e praticamente a primeira fase, infelizmente os financiamentos terminam, a primeira fase terminou em abril de 2022. Entretanto, esse projeto tinha 3 ferramentas. A primeira ferramenta é educação para direitos das mulheres. A segunda linha era a questão de empoderamento econômico, que tinha a vertente de treinamento sobre gestão de pequenos negócios e empreendedorismo, e também tinha a questão de microcrédito. onde a associação conseguiu contemplar das 50 mulheres previstas, conseguimos contemplar mais de 200 mulheres que conseguiram ter acesso a esse microcrédito. Microcrédito esse que até agora vai permitindo que essas mulheres tenham atividades econômicas e produtivas a funcionar. Isso por quê? Porque a Covid-19, quando surgiu, lhe colocou muitas limitações. Com o lema Fica em Casa, o qual nós também aplaudimos, que nos salvou muitas vidas, mas, além disso, trouxe também a fragilidade econômica. Então, nós sentimos-nos na obrigação de criar um projeto que pudesse acudir às mulheres que viram seus negócios falidos, que viram seus filhos a passarem fome. Então, esse projeto veio exatamente para acudir essas mulheres.
O nosso tempo já acabou aqui, passou muito rápido. Eu quero agradecer participação aqui no Fala África Voa. Foi um prazer conhecer mais sobre o trabalho da Associação Mulher e Criança, e já vou fazer o convite aqui. Eu quero que você volte mais vezes no programa, porque tem muita coisa boa aí pra gente falar, muita coisa importante pra gente falar. Então, o convite está feito, viu?
Com certeza, Daniele. Eu e a comunidade de Cacoa, quando estamos sediados, agradecemos em nome da minha equipe, não é? Já que não estou aqui sozinho, a minha equipe está acompanhando o programa. E então, nós agradecemos pelo convite.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América neste domingo 26 de março. Amanhã voltaremos a vosso contacto com mais uma emissão vespertina na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. De todos se despedem Léo Sarrilo, João Santa Rita e Álvaro Lugero Andrade.
Rainha de meus beijos, baby, eu preciso. Seja como for, no mínimo teu carinho. Toda hora te desejo, és o meu paraíso. Baby, volta logo, não suporto ficar sozinho. E ainda me parece um sonho, não consigo te esquecer. Toda minha atenção, tudo que eu lembro, oh minha rainha, e só você é. Teu jeitinho negro, tua maneira de falar, teu sotaque maneiro, seu lindo caminho. Deixa te provar que eu não quero te usar, muito pelo contrário, eu só quero te amar.
Rainha dos meus beijos, cuida-me de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço, tá só, tá só. Rainha dos meus beijos, cuida-me de mim, eu te peço. O mínimo que eu quero é teu abraço, tá só.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.